Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O jogo perigoso da desinformação. Os três principais jornais de circulação nacional, que ainda definem a agenda institucional no país, fecham a semana com uma proeza digna de figurar na longa lista de trapalhadas da imprensa, cujo troféu mais lustroso é o caso da escola base. Por uma dessas ironias da história, no dia 22 do mês que vem completam-se 20 anos do noticiário que inventou um caso de pedofilia numa escola infantil de São Paulo, e o roteiro se repete perversamente. A morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido na cabeça por um rojão de alta potência durante manifestação no Rio de Janeiro, tem todos os ingredientes para se tornar uma versão revista e ampliada desse que foi o marco do jornalismo espetaculoso e irresponsável no Brasil. Os ingredientes para uma grande farsa estão reunidos. Os dois jovens que foram identificados como autores do homicídio são compulsoriamente representados por um advogado que ganhou dinheiro com a defesa de milicianos e colocados no grande liquidificador da mídia, produzem uma sucessão de declarações que, a rigor, não poderiam ser incluídas no inquérito. E tudo o que dizem ou alguém diz que disseram vira manchete. Nesta sexta-feira, o alvo do noticiário é uma lista de doadores que contribuíram para a realização de uma festa no dia 23 de dezembro do ano passado, intitulada Celebração da Rua, Mais Amor, Menos Capital. O evento foi realizado na Cinelândia, no centro do Rio, com coleta de doações em benefício de moradores de rua e vítimas das enchentes, juntando militantes de todos os tipos, inclusive professores e ativistas contra a Copa do Mundo. Os jornais citam vereadores, um delegado de polícia e até um juiz do Tribunal de Justiça, insinuando que eles estavam apoiando um movimento chamado Black Bloc. Nessa corrente de declarações, suposições e especulações, a imprensa já afirmou que os atos de vandalismo que acompanham a onda de protestos no Rio de Janeiro têm o dedo do deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Depois, o Globo citou uma investigação que acusa o deputado e ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, do PR, de incentivar a violência. Um exemplo desse jornalismo de fancaria. O título publicado no dia 9 de fevereiro pelo portal G1 do Grupo Globo, entre aspas, estagiário de advogado diz que ativista afirmou que o homem que acendeu o rojão era ligado ao deputado Marcelo Freixo. O fundo do poço. Nesta sexta-feira, os jornais fazem malabarismos para concentrar a denúncia no PSOL, PSTU, e numa organização pouco conhecida chamada Frente Independente Popular. A citação dessas organizações foi tirada de uma frase do auxiliar de limpeza Caio Silva de Souza, acusado de haver acendido o petardo que matou o cinegrafista. Segundo os jornais, o jovem disse acreditar que os partidos que levam bandeiras às manifestações são os mesmos que pagam a ativistas que se dedicam a depredações e enfrentamentos com a polícia. Nenhuma referência às investigações sobre a participação de militantes ligados a Antônio Garotinho, ainda que tais informações tenham como fonte um inquérito oficial, em vez de declarações fora de contexto. Exatamente como no caso da escola base, o julgamento apressado produz desinformação. Pinta-se um perfil bipolar dos dois jovens, ora como se fossem perigosos terroristas, ora como se tratasse de duas criaturas desamparadas que foram aliciadas por forças políticas interessadas em uma espécie de revolução bolivariana, para usar a expressão da colunista Bárbara Gância na Folha de São Paulo. Nas duas versões, o enredo vai compondo um painel cujo resultado parece a cada dia mais claro. A demonização da política partidária, com foco muito claro em agremiações de pouca expressão eleitoral, todas coincidentemente alinhadas à esquerda do espectro político. Pode-se discordar de objetivos e estratégias de partidos, indivíduos e organizações que se consideram artífices de uma revolução. Pode-se acusá-los de tentar compensar a falta de correligionários com bumbos e palavras de ordem. Mas o jogo torna-se muito perigoso quando a imprensa, hegemonicamente, atua no sentido de criminalizar o direito à manifestação pública de opiniões sobre o que quer que seja. Nas redes sociais, esse noticiário tendencioso e irresponsável alimenta o extremismo reacionário ao ponto de inspirar chamamentos ao crime. Se não é o fundo do poço para a imprensa, estamos quase lá.